alguém que pode ter cometido um erro, mas eu, de facto, estou de maneira que não sei dizer, mas o que é que eu estou... Isto presume que ele está de boa fé, coisa que eu, naquela altura, já não... Portanto, foi essa a mensagem que eu apaguei. Não, Sr. Deputado, não tenho agora o conteúdo exato, mas era isto, no fundo, que ela dizia. Sobre... O Sr. Deputado depois fez-me aqui várias perguntas sobre a IGF. Sim, mantenho o que disse ao longo desta audição. Depois o Sr. Deputado fez-me uma pergunta sobre a delegação, se eu não podia garantir que o Ministério das Finanças tinha delegado. Sr. Deputado, não me leva mal, não vou comentar temas nos quais não estive envolvido, não conheço. Há um relatório da IGF sobre isso. Não me parece que faça grande sentido eu atestar ou deixar de atestar o que o ex-ministro das Finanças, João Leão, o seu secretário de Estado, fez ou não fez. Essa matéria não me parece que deva... Classificação dos documentos. Porque é classificado só agora? Foi também respondido ontem amplamente pela minha chefe de gabinete, portanto não tenho nada a acrescentar sobre essa matéria, dizendo apenas que eles foram classificados para poderem ser disponibilizados e não para ocultar ou para privar alguém. Foi exatamente, como eu já tinha dito antes, deputado, um dos problemas que existiram sempre nas comissões de inquérito era a classificação de documentos. Porquê? Porque quem os enviava autoclassificava o que enviava. E, portanto, a chefe do meu gabinete entendeu propor este procedimento que me parece, de facto, adequado. Agora, existe um modo de classificar documentos que são enviados para a CPI de uma forma que eu não conhecia. Repito, eu não sei, só que acho que isto nunca tinha sido feito, porque confirmo que em todas as comissões de inquérito houve sempre este debate. Sempre. As entidades mandavam, coisas diziam que eram classificados e os deputados contestavam que eram classificados. Ora, a introdução de um terceiro elemento reconhecido por todos como uma autoridade legítima resolve este problema. Como também explicou a chefe do meu gabinete ontem, a credenciação era minha e automática para mim. E a partir do momento em que foram classificados, não foram mais manuseados, foram, aliás, entregues à CPI. Queria só responder uma coisa que o Sr. Deputado, se não me leva mal, que tinha dito na sua primeira intervenção, não é nenhuma. O Sr. Deputado perguntou, disse há pouco, na sua primeira intervenção, a questão de ter sido enviado. Os documentos que foram enviados hoje tinham um prazo que acabava dia 22. E, portanto, nós enviámos bastante antes do prazo. Por outro lado, importa, algo que foi também referido ontem pelo chefe do meu gabinete, lembrar que a pessoa responsável pela recolha inicial dos documentos e o envio, penso que de março, não é? Acho que é em março, foi a primeira, não foi? De março, foi efetuada por Frederico Pinheiro. E sim, a minha chefe de gabinete encontra-se neste momento a rever essa recolha e perceber se nessa recolha houve alguma falha. Acrescento também, penso que esse requerimento não chegou a ser aprovado, acho que penso que era um requerimento do PSD onde referia explicitamente a alguns e-mails, lembrava apenas que é perfeitamente possível que, por exemplo, a TAP envie elementos que nós não temos condições de enviar. E porquê? Coisas que dizem respeito, por exemplo, a 2021 ou 22, que por não estarem no arquivo do Ministério das Infraestruturas, nós não temos meio de o enviar. E, portanto, é perfeitamente possível que... mesmo assumindo que que Frederico Pinheiro recolheu tudo bem, ou que agora a minha chefe de gabinete, verificando o que foi recolhido, detecta alguma falha e acrescenta algum documento, mesmo assim é possível que depois dessa correção ainda haja uma discrepância entre os documentos enviados pelo Ministério das Infraestruturas e os enviados pela TAP, por esta razão, porque há documentos enviados pela TAP que são de 2021 e 22, trocas de e-mails, comunicações com o Ministro, com o Secretário de Estado, com o Gabinete, em que admito que aí, porque esses nós não temos. Portanto, era só para... porque não ficou inteiramente claro na primeira ronda. Não, mas o que eu estou a dizer, Sr. Deputado, é que, admitindo, a minha chefe de Gabinete está a fazer essa verificação, admitindo que faltam documentos, pode, depois de todo o exercício de escrutínio e verificado que não há mais nada para enviar no Ministério de Infraestruturas, é possível que ainda assim haja uma discrepância entre os documentos por nós recolhidos e que estão disponíveis no Ministério de Infraestruturas e, por exemplo, eu lembro-me que nesse requerimento penso que o PSC refere um e-mail, agora não me lembro de quem, mas é um e-mail de 2021 entre... Não é esse que eu estou a referir. Há um que tem lá datas, eu não me lembro. Esse, por exemplo, nós não temos. Ou seja, esse é mesmo claramente uma comunicação entre, penso que a CEO e ao ministro. Já não me lembro, mas esse, por exemplo, é um exemplo de um documento que, se a TAP o enviou, nós não o poderemos enviar porque não o temos. Por razões que foram ontem amplamente explicadas pela doutora Eugénia Correia.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Deputado Paulo Rios, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu olhei para a Vossa Excelência porquanto pensei que o Sr. Presidente poderia, se calhar melhor que ninguém, explicar ao Sr. Ministro esta sequência, porque eu já percebi que não a tem. O pedido de todos os e-mails é de 2 de março e houve uma insistência, e segunda insistência, e terceira insistência, e chegaram. E não chegaram, são mais de 100, e chegaram hoje. Chegar hoje, como é que querem que qualifiquemos? Atento à origem.
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, repetindo, os documentos hoje enviados tinham prazo de 22 e, portanto, enviámos antes do prazo e repito o que disse há pouco. Eu não sei que sem e-mail, o que eu estou a dizer os pedidos de março, se houver alguma coisa no pedido de março, repare, a questão não é o pedido ser em março, ou ser em janeiro, ou em abril. É o que é que pedem. O que eu estou a dizer é, mesmo que o pedido fosse em março ou agora, se me pedirem agora para o Ministério das Infraestruturas enviar um documento que, por qualquer razão, está... nós não temos em arquivo, nem em nenhum dos nossos computadores, nós não poderemos enviar. É só isso que eu estou a dizer. Reparem, eu não estou a dizer que isto pode acontecer com 100. O que eu estou a dizer é perfeitamente possível... O senhor deputado peça um e-mail que foi, por exemplo, enviado pela TAP para a CPI e que nós não tínhamos esse e-mail. Obviamente que se esse e-mail foi depois do dia 4, nós temos-lo, o e-mail enviado. Estou a dizer e-mails e questões antes de eu ser Ministro das Infraestruturas, é possível que nós não encontremos esses, porque não os temos. É só isso.
Senhor Ministro, o que eu lhe peço, então, é que todos os e-mails que estejam no arquivo, que estejam em arquivo, porque são esses os únicos que poderá enviar, pelo que bem entendo, e até porque o pedido foi feito ao MI, todos os mails que estejam em arquivo sejam enviados.
Claro que sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, vamos então passar ao seguinte. Eu estou a ver que está na sala o Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado Filipe Melo está na condição de assistente ou em que condição está?
Muito obrigado, Sr. Presidente. De efetivo na comissão.
Pronto. Sr. Deputado, o artigo 6º, número 4, do regimento dos inquéritos, dos regimes jurídicos dos inquéritos parlamentares, diz o seguinte: a substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião em que ocorrer. O que significa que, e depois nele participando, os membros suplentes, como membros de pleno direito e podendo assistir às restantes reuniões, sem direito ao uso da palavra e sem direito de voto, pelo que lhe perguntei, se estaria como assistente. O que significa que eu teria que dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que o faria com todo o gosto, porque assim estaria a cumprir a lei. De qualquer forma, dou-lhe a possibilidade de dizer o que tem para dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento, mas não tenho a mesma interpretação. Primeiro porque, e passo a citar o ponto 4 que o Sr. Presidente referiu, a substituição prevista no número anterior fala na substituição dos deputados, vigora pelo período correspondente a cada reunião em que ocorrer, nela participando os membros suplentes como membros de pleno direito. Ou seja, o deputado André Ventura foi, em minha substituição, membro de pleno direito. E, não diz mas, e podendo assistir o membro suplente às restantes reuniões sem direito ao uso de palavra e sem direito a voto. Ou seja, Se o Sr. Deputado André Ventura viesse para aqui e se sentasse ao meu lado, não tinha direito à palavra, não tinha direito a voto e era eu, como deputado efetivo da Comissão, a usar da palavra. Portanto, Sr. Presidente, isso é uma questão de interpretação de português e, se assim não fosse, ontem, que também foi uma reunião como hoje, eu não podia usar da palavra na segunda audição, porque são coisas distintas. Uma reunião, duas audições. Uma reunião, por acaso, só é uma audição, mas podiam ser duas ou três. Portanto, Sr. Presidente, eu estou no meu direito de uso da palavra.
Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que, efetivamente, tenho que lhe dar razão na questão que me refere relativamente ao dia de ontem. Mas o facto de termos extravasado a lei no dia de ontem não significa que continuemos a ultrapassar a lei no dia de hoje e, subsequentemente, se assim continuar a ocorrer. Isto é, temos que tentar regularizar dentro daquilo que é possível a lei. De qualquer das formas, eu vou dando a palavra a quem eventualmente quiser intervir sobre esta matéria, porque pode haver outras interpretações também, e eu assumo que possa haver outras interpretações, mas, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a dizer, a não ser que eu não consiga interpretar português, não sou jurista, mas aqui também não é uma questão que seja necessário ser jurista. Isto é uma questão de interpretação de português. Eu vou ler calmamente para que o Sr. Presidente tente perceber onde é que eu quero chegar. A substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião que ocorrer. Nela, participando os membros suplentes, no caso o deputado André Ventura, como membros de pleno direito e podendo assistir às restantes reuniões sem direito ao uso da palavra e sem direito de voto. O que é que isto quer dizer em bom português? O deputado André Ventura, quando eu não cá estou, substitui-me, tem direito à palavra, tem direito ao voto. Quando eu cá estou, enquanto suplente, perde o direito à palavra e perde o direito ao voto. Sr. Presidente, isto é uma questão de português. E eu acho que ainda sei ler português. Corrija-me se estiver enganado. Mas aqui está claro e inequívoco. A substituição prevista e vigora pelo período correspondente à reunião. Ou seja, não transporta para reuniões seguintes. Correspondente à reunião em que ocorrer.
Mas, perdoe-me só para lhe...
Ou seja, na minha ausência.
Sim.
Quando eu cá estou... O Sr. Deputado André Ventura, enquanto deputado suplente, perde a faculdade de poder participar e de votar. Quando eu cá estou.
Sinceramente, não é essa a minha interpretação, como já percebeu, mas eventualmente, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão filosófica muito interessante, quem é que substitui o substituto, mas não é para isso que nós estamos aqui hoje. E por isso, o Chega não pode pedir uma lei à medida, ela existe, está estabelecida, não foi alterada já há mais de 10 anos. A lei estabelece que a substituição é para preservar a presença de um grupo parlamentar que só tem uma pessoa ou determinado deputado nos trabalhos da Comissão de Inquérito, não é para garantir uma rotatividade em cada reunião dentro dessa matéria. Porquê? Porque esta é uma Comissão de Inquérito Parlamentar, para salvaguardar a capacidade de inquirição, para um deputado fazer uma inquirição do início até ao fim e para garantir com essa estabilidade que os próprios direitos de quem está a ser inquirido são respeitados. Se o Chega quer uma lei à medida, terá de a propor e de a aplicar. Esta não é a lei que permite ao Chega fazer esta aldrabice. O Sr. Deputado André Ventura terá que regressar aos trabalhos da Comissão se quiser intervir, senão não pode alterar a lei previamente existente. Da nossa parte, nós não aceitamos exceções à lei. A lei existe, deve ser cumprida.
Eu já dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Só aqui uma questão que é, no número 3 e no número 4, quando a substituição opera para toda a reunião. É o que diz o número 4, que quando a substituição se opera, opera para toda a reunião. E esta é uma reunião única de audição ao Ministério das Infraestruturas. E, portanto, interpreto que, sendo para toda a reunião, se devia manter o procedimento de o membro que iniciou à audição, que foi o Sr. Deputado André Ventura, deveria, durante toda a reunião, manter a audição. Mas admito outras interpretações, como é óbvio, falou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que fique registado, eu...